Bom dia, minha querida presidenta, senadora Ângela Portela. Dizer que é um prazer muito grande. Sei que o povo do seu estado tem muito orgulho do seu trabalho, da sua história, e fico feliz em poder usar dessa tribuna com Vossa Excelência, da presidente, meu querido Aníbal. Fiquei muito emocionado aqui em ver a carta do padre Paulino, não é isso? Muito bonita aqui. Estava ali imaginando o que é visitar 40 comunidades, tá certo? Pelas matas, pelos rios, no lombo de cavalo, como você diz. Meu querido senador, nosso sempre líder Humberto Costa, eu vou tratar aqui de um tema realmente muito precioso ao Nordeste, mas queria antes fazer aqui, ler uma nota que eu considero importante exibir no meu gabinete, do ministro Gilberto Carvalho. O ministro Gilberto Carvalho tem a tarefa, junto ao presidente da República, de cuidar da relação com os movimentos sociais. E é o secretário da presidência da República. Ele esclarece um comentário sobre evangélicos. O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, esclareceu em entrevista à imprensa nesta quarta-feira, ontem, o comentário que fez sobre a influência dos evangélicos na sociedade brasileira, em debate no Fórum Social Temático, realizado no final de janeiro em Porto Alegre. Segundo o ministro, suas afirmações foram divulgadas na internet de forma distorcida e equivocada e acabaram por motivar críticas agressivas a ele, inclusive na tribuna do Senado Federal. É por isso que eu estou aqui na tribuna, porque tenho voz e quero colocar sempre a minha voz, não é, para qualquer injustiça, qualquer situação que porventura possa acontecer. Gilberto Carvalho interpretou essas críticas como fruto de má informação. Diz ele: de maneira alguma ataquei os companheiros evangélicos. Quem conhece a minha trajetória, e eu conheço, sabe do carinho que eu tenho, do reconhecimento que eu tenho ao trabalho das igrejas evangélicas no país. O que eu fiz lá em Porto Alegre, no Fórum Social, foi uma constatação política, numa fala que ele fazia, que, de fato, quem tem presença na periferia do Brasil, quem fala para as classes, sobretudo C, D e E, Vossa Excelência falava ontem dessas classes, o quanto melhoram, quem fala para as classes, sobretudo C, D e E, são as igrejas evangélicas. E, portanto, essa presença tem que ser reconhecida. É real e efetiva, disse o ministro, porque teriam dito que estariam apenas tirando proveito dos pobres. Não, ele fala de modo positivo, ou seja, ele citava o exemplo de que o povo evangélico que convive, que está dentro, consegue ter a linguagem, o sentimento, consegue chegar onde, inclusive, outras igrejas não chegam. O ministro ressaltou que não pretendeu desmerecer os evangélicos. Pelo contrário, diz ele, eu estava fazendo um reconhecimento da importância desse segmento, disse ele, que enfatizou ainda que defende uma parceria do governo com as igrejas evangélicas, que efetivamente contribuem para a reconstituição de pessoas e famílias, desenvolvendo trabalhos sociais. O ministro Gilberto Carvalho rejeitou e negou peremptoriamente que tenha feito qualquer depreciação ao mundo evangélico. Devo dizer aqui que acompanho, de um lado, o trabalho do povo evangélico e sei o pensamento do nosso governo, quantos preconceitos não vivenciamos durante a campanha da presidente Dilma, quantos não enfrentamos nos nossos estados muitas vezes. Então, eu conheço o ministro Gilberto Carvalho, que é católico, é bom que se diga, e ele o assume, como eu também, mas o reconhecimento e o esforço dele nessa relação de, inclusive, nas parcerias, viabilizar o trabalho das entidades, enfim, vinculadas aos evangélicos, por exemplo, na área da política sobre drogas. da prostituição de crianças, de adolescentes, em situações de miséria, pessoas com deficiência, ou seja, um conjunto de trabalho, de trabalhos sociais existentes, espalhados pelo Brasil inteiro. O ministro Beto Carvalho lamenta que a interpretação de suas palavras tenha causado mal-estar a pessoas e comunidades a quem ele muito respeita e com quem tem laços fraternos de amizade. Eu quero, assim, minha querida senadora Ângela, aqui usar da tribuna, como foi usado aqui, para fazer este esclarecimento ao povo brasileiro, inclusive na condição de vice-líder do Partido dos Trabalhadores. Eu quero ainda tratar de um outro ponto que me chama a atenção. Nós estamos vivendo no Nordeste brasileiro, e eu cito no meu estado, Piauí, uma situação em que o inverno, como a gente chama, período chuvoso, que em algumas regiões acontecem principalmente a partir do mês de dezembro, este ano começou mais cedo. Mês de outubro já começou, assim, um pouco estranha, aos últimos 10 anos, chovendo. E ali, quando caem as primeiras chuvas, especialmente no semiárido, os lavradores se animam. Ali, uma semana de chuva, vai todo mundo para a roça, como se diz, e ali já faz a plantação. Normalmente, do milho, do feijão, dos baixões do arroz, da mandioca, enfim. Resultado, foram chuvas irregulares. Já no mês seguinte, começou a ter falhas, depois dezembro, depois janeiro. E o resultado? Embora tenhamos ali uma vegetação mais verde do que o normal, do período especialmente de outubro, novembro e dezembro, que é o pico do período seco no semiárido do meu estado, parte da Bahia, parte do Ceará, parte do Pernambuco, enfim, nós tivemos, na verdade, irregularidades da chuva. O que é o semiárido? É uma região em que há irregularidade no tempo e no espaço, como cientificamente se diz. Ou seja, no tempo, porque naquele mês, que é um mês normalmente de chuvas, você tem situação de que não chove. No espaço, porque mesmo quando chove, chove aqui e não chove ali. Eu sou testemunho, muitas vezes, de estarmos numa cidade do semiárido e não está chovendo na cidade vizinha. Ali, naquela cidade ali tem chuva, numa outra ali, a 20, 30 quilômetros, não choveu. Então, é essa irregularidade que causa problema. Como a nossa cultura, e é por isso que eu defendo um programa de convivência com o semiárido, como a nossa cultura ainda é a cultura do plantio, do milho, o milho, por exemplo, ele, para frutificar, ele exige 100 milímetros de chuva bem distribuída no mês. Então, se chove 50, 40, 60, a planta não se desenvolve. É preciso chover. Normalmente embora tenhamos desenvolvido pela Embrapa, variedades do milho que consegue produzir com 90 dias, por exemplo, mas normalmente o pessoal usa aquilo que aprendemos na nossa tradição indígena, milhos de 120 dias, às vezes até mais, um ciclo maior. Resultado, se planta em outubro, é preciso chover 100 milímetros em outubro, 100 milímetros em novembro, 100 milímetros em dezembro, 100 milímetros em janeiro, para poder, bem distribuído assim, você ter uma boa produção. Falhou um mês, pronto, perdeu a produção. Por que eu estou trazendo isso, minha querida presidente? Porque eu, assim, estranhamente, com todo o conhecimento, com toda a ciência, o governo do meu país está se negando a reconhecer que houve perdas. Que houve perdas, ou seja, embora se tenha o atestado, o testemunho do EMATER, não é? Da própria Embrapa, ou seja, embora os órgãos de pesquisas que estão nesses lugares demonstrem que em determinada região do Piauí, hoje eles estabelecem em torno de 40 municípios, mas é provável que seja até um pouco maior, tivemos perdas acima de 60%, o que caracteriza uma situação de emergência. Ou seja, se você planta para colher 100 e você colhe 20, 30, 40, Alguma coisa está errada, porque se a média dá 40, alguém perdeu tudo, alguém perdeu 10%, alguém perdeu 30, 40, 50, ou seja. E aí o que eu chamo a atenção é para que o governo federal possa reconhecer, porque tecnicamente, cientificamente, há comprovação. E o mais importante, não há o produto. Esses produtores tiraram empréstimos do Pronaf, outros usaram o capitalzinho que tinha, usaram a semente que receberam, plantaram e perderam. E aí vão ter que pagar um financiamento de uma coisa que não deu resultado. São pessoas de baixa renda, estou falando aqui normalmente de agricultores familiares, que não têm essa condição. Então eu faço um apelo aqui ao Ministério da Integração, através da Secretaria Nacional da Defesa Civil, estou oficializando esses órgãos, a Embrapa, ao Ministério do Meio Ambiente, que também compreende dessas questões pluviométricas, mas principalmente o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, para que tenhamos esse reconhecimento. Apelei ao governador do Estado que fizesse o decreto com base no estudo técnico do reconhecimento da emergência. Por quê? Há regiões que nós estamos precisando de atendimento, inclusive com abastecimento de água provisório, porque não atendemos ainda todas as comunidades. Há necessidade de atendimento porque, em muitos lugares, a pastagem também não deu resultado. Há regiões como Simplício Mendes, a região de São Remo Nonato, de Paulistana, regiões de São João do Piauí, regiões ali de Curral Novo, de Caridade, de Simões, região de Picos, a Grande Picos, Valença. É nessas regiões, Oeiras, nós temos irregularidades, claramente irregularidades de chuva. Então, eu quero aqui da tribuna fazer aqui o uso da palavra para fazer a defesa desses agricultores, desses pequenos que precisam do amparo, não podem ser penalizados. Teve vezes, eu como governador, que tinha que socorrer sozinho, porque sempre temos essa dificuldade. Ora, isso não é para ter. Na época, com a sensibilidade do presidente Lula, muitas vezes ligava para ele, ele ligava para os seus ministros e isso acontecia. Estou tentando falar com a presidente Dilma, porque é importante que a presidente da República olhe para os mais pobres. Ela esteve agora lá no sertão, visitando as obras da transposição das águas do São Francisco, da ferrovia transnordestina, que no meu estado passa, inclusive, por esta região do semiárido, e faço um apelo. A gente precisa olhar para os pequenos, olhar com todo carinho, tá certo? É esse o papel de um governo, e especialmente um governo do Partido dos Trabalhadores. Presidente, era isso que eu tinha a fazer. Repito, estamos encaminhando esse apelo ao governo federal para que, junto com o governo do Estado, possa atender com água, com alimento, com proteção em relação ao reconhecimento da perda para efeito dos contratos de empréstimo, enfim, que possamos ter uma salvaguarda em proteção dos pequenos agricultores do meu Piauí. Muito obrigado.